DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, as críticas à nova divisão administrativa de Angola proposta pelo presidente João Lourenço.
Um ano antes das eleições não é prudente, nem parece sensato, uma operação de divisão do país. A ideia de que o objetivo é mais eleitoralista do que da eficiência administrativa.
Tudo a postos para a realização da cimeira ao mais alto nível da CPLP em Angola, ouvimos o secretário-executivo Francisco Ribeiro Teles.
Angola vai apresentar um programa que tem sobretudo a ver com questões económicas e questões comerciais, questões de desenvolvimento sustentável, portanto vamos reforçar esse pendor da CPLP.
E ainda a violência na África do Sul, 10 mortos e quase 500 detidos desde a prisão de Jacob Zuma. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 13 de julho. A proposta do presidente João Lourenço, que visa alterar a divisão político-administrativa de Angola, é apontada por analistas como uma ameaça à realização das eleições gerais no país. O chefe de Estado angolano criou na semana passada uma comissão multissetorial com a tarefa de realizar a divisão das províncias do Cuando-Cubango, Moxico, Lunda Norte, Malanje e Uíge. O objetivo é garantir maior aproximação das entidades administrativas aos cidadãos, bem como criar uma gestão mais justa e equilibrada do território angolano. Mas as críticas não se fizeram esperar. Um trabalho de Burralho Ndomba, em Luanda.
É uma proposta que chega na fase da pré-campanha eleitoral, um período marcado por trocas de acusações entre o partido no poder MPLA e o seu principal adversário, a UNITA. E, segundo o maior partido da oposição, é uma estratégia eleitoralista do partido no poder. O secretário-geral do Partido do Galo Negro, Álvaro Chikwamwanga Daniel, diz que o país tem outras prioridades.
Dizer que há questões essenciais, como o problema da fome, o problema da saúde, que deviam estar nas prioridades do Estado agora, e não aquelas que não tocam diretamente barriga, a mesa, a porta. Devíamos colocar isso mais tarde e agora ver aquilo que salva a vida das pessoas.
Para Álvaro Chico Amuanga, João Lourenço devia estar mais preocupado com a implementação das autarquias em Angola, que continua sem data marcada, do que com uma divisão administrativa apressada que levanta suspeitas de um adiamento das eleições gerais.
Um ano antes das eleições não é prudente, nem parece sensato, uma operação de divisão do país. A ideia de que o objetivo é mais eleitoralista do que da eficiência administrativa. E também esses motivos podem ser também do adiamento das próprias eleições. Se agora se desencadeia este processo, para ter que a ideia ser efetiva, isso pode levar ali uns 3, 4 meses. E isto acontecer, estaríamos a escassos 8 ou 6 meses das eleições. Portanto, o que poderia justificar, por exemplo, o país está em reforma geográfica, por isso mesmo vamos ter que dar mais um outro tempo. Então, pode suscitar também este tipo de desconfiança.
O coordenador da ONG Projeto Agir e membro do movimento Jovens pelas Autarquias, Fernando Sakwayela, afirma que a divisão administrativa embaraça o período pré-eleitoral. Sakwayela defende que a iniciativa de João Lourenço devia ser discutida no Parlamento.
E seria republicano e até com ética de Estado se o presidente da República, enquanto unidade mínima de decisão, remetesse tal matéria à Assembleia Nacional como um ente mais alargado de discussão a nível nacional num país como o nosso, já muito fraturado em termos de reconciliação.
A comissão criada por João Lourenço para alterar a divisão político-administrativa de Angola integra vários ministros, incluindo da administração do território, das finanças e da justiça, bem como os governadores provinciais. O ambientalista Leo Paz, residente no UIS, defende ainda a participação do Ministério da Cultura para atender algumas questões étnicas, bem como a escutação dos cidadãos. Ainda assim, apoia a iniciativa.
As pessoas estão mais a fazer análise de forma superficial, não é? Não querem olhar no lado mais aprofundado da coisa, não é? Mas eu olho mais para o desenvolvimento das comunidades, então para mim isso é a parte que me interessa. Quando vem para dar solução das comunidades, para mim isso importa muito. Eu já tornei isso público, que eu apoio a nova divisão administrativa.
Entretanto, espera-se que esta divisão não traga conflitos como a que se resiste em Luanda, onde os administradores dos municípios de Kakwaku e do Kazenga disputam a gestão do mercado informal do Kikolo depois da divisão administrativa ocorrida há 5 anos. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E nós, como é habitual, queremos saber qual é a sua opinião. O que acha da intenção de João Lourenço de alterar a divisão político-administrativa de Angola? Espreitamos já algumas respostas no nosso Facebook. E Snells considera que o presidente angolano está a preparar o terreno para as eleições autárquicas. Angola precisa de descentralização do poder, mas num bom sentido da palavra. André Rufino diz apenas manobras eleitorais. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano reiterou ontem que a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral abriu espaço para que o país recebesse apoios bilaterais no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, considerando que o país é soberano. Em causa está a chegada a Moçambique, na última sexta-feira, de um contingente de 1.000 homens do Ruanda, no momento em que o país espera a chegada da Força Conjunta da SADC nos próximos dias. Uma situação que a África do Sul descreveu como lamentável. Filipe Nyusi frisou esta segunda-feira que a SADC aceitou que Moçambique trabalhasse de forma bilateral nos esforços para travar o terrorismo em Cabo Delgado, na mesma cimeira em que foi aprovada a intervenção da organização regional. A chegada de militares ruandeses também não agrada à oposição moçambicana. O presidente da RENAMO classificou ontem a entrada do contingente do Ruanda no país como ilegal, considerando que o Parlamento e os países da região deviam ter sido avisados. Para o Sufo Momad, Niusi violou a Constituição por não ter colocado o assunto em debate na Assembleia da República. O Banco Mundial vai apoiar a Guiné-Bissau com mais de 4 milhões de euros para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito ontem pela nova representante da organização em Bissau, Anne-Lucie Lefebvre, após um encontro com o presidente Umaro Sissoko em Baló. A compra de vacinas vai ocorrer no âmbito da iniciativa COVAX. O Parlamento cabo-verdiano anunciou ontem que a Comissão Permanente autorizou o levantamento da imunidade ao deputado da UCID, Amadeu Oliveira, para ser detido a qualquer momento. O também advogado é acusado de um crime de ofensa à pessoa coletiva e 2 de atentado contra o Estado de Direito. Em causa está o seu envolvimento na saída do país de um arguído condenado a 9 anos de prisão pela prática de um crime de homicídio.
DW África. Deutsche Welle.
Está tudo preparado para a realização em Angola da cimeira ao mais alto nível da comunidade dos países de língua portuguesa, dá conta o secretário-executivo da organização em entrevista à DW. Francisco Ribeiro Teles, cujo mandato está prestes a terminar, diz que será assinado em Luanda um acordo sobre mobilidade, dossiê trabalhado pela presidência cabo-verdiana, que abre portas para uma maior liberdade de circulação dos cidadãos lusófonos. Ribeiro Teles considera que a cimeira de Luanda é bastante importante para a própria história da Cplp.
Angola vai apresentar um programa que tem sobretudo a ver com questões económicas e questões comerciais, questões de desenvolvimento sustentável. Portanto, vamos reforçar esse pendor da Cplp. Isso também é importante, porque temos constatado que a Cplp cada vez mais começa a interessar outros países também como um espaço económico. Depois vamos também ter a entrada de 9 países observadores para a Cplp, são à volta de 10, portanto o que faz com que a Cplp no final da Cimeira de Luanda tenha mais de 30 países observadores e organizações, e são países muito relevantes que vão entrar, da América do Norte para referir os Estados Unidos e o Canadá, da Ásia vai entrar a Índia, da África a Costa do Marfim, da América Latina o Peru, da Europa países como a Espanha, a Roménia e a Grécia.
Os parlamentos dos países de língua portuguesa insistem de que é preciso avançar com a livre circulação de pessoas, mas também de bens. É um aspecto que ainda está para além daquilo que foram os esforços da presidência cabo-verdiana?
Eu acho que a presidência cabo-verdiana fez um trabalho notável nesse sentido. Há uma questão que, de certa forma, tem de ser agora mais bem trabalhada, que é o sentimento de pertença do cidadão comum à Cplp, isto é, para que é que serve a Cplp? E a questão da mobilidade é precisamente isso, é criar condições para que as pessoas passem a identificar-se com a Cplp. Isto passa, obviamente, pela liberdade de circulação.
No plano económico, é preciso explorar ainda mais as capacidades e potencialidades dos países membros?
O potencial da Cplp é enorme. Os Estados todos juntos representam 4% do PIB mundial. As reservas de petróleo e de gás são imensas no espaço Cplp. A Cplp tem 18% das reservas de água doce a nível global. De forma que é um pouco encontrarmos plataformas comuns para pôr todo esse potencial ao dispor da Cplp.
E no plano político-diplomático, há dois pontos fraturantes que marcaram o seu mandato: a incapacidade de intervenção da Cplp face à situação em Cabo Delgado, Moçambique, e o incumprimento da moratória para a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial. Concorda comigo?
Bom, em relação a Cabo Delgado, a Cplp desde o início pôs-se à disposição de Moçambique, enquanto Estado-membro fundador da Cplp, para tudo aquilo que Moçambique necessitasse da Cplp e que tivesse ao seu alcance fazê-lo, a Cplp estaria nessa disposição. Eu fiz contactos com a União Europeia, com a União Africana, com a SADEC e com também as Nações Unidas a sensibilizá-los para uma atuação rápida. Isso foi feito. Pois também se constatou, e desde o início me foi dito isso, que a melhor intervenção em Cabo Delgado seria uma intervenção a nível regional, através de uma força própria da SADEC, que eu acho que está em marcha e é o que faz sentido. Em relação à outra questão, eu acho que pela primeira vez nós temos um programa consistente de apoio à integração da Guiné Equatorial na Cplp. Temos um programa calendarizado e orçamentado, que vai durar 2 anos. E ao fim desses 2 anos, os Estados-membros farão uma avaliação dos progressos que foram feitos em relação à questão da moratória. Como dizem as autoridades equatoguineenses, é que essa moratória está a ser cumprida. Portanto, não mais ninguém foi executado, digamos assim, desde que o presidente Obiang decretou essa moratória. Não existe ainda consagrada no Código Penal a abolição da pena de morte, mas o que as autoridades da Guiné Equatorial me garantiram foi de que não houve mais nenhuma execução.
Deixa o cargo com sentido de missão cumprida, o que gostaria de ter realizado e não foi possível concretizar?
Há muita coisa ainda por fazer, mas eu direi que os maiores desafios foi nós lançarmos as sementes para um acordo de mobilidade.
Ouvimos o secretário executivo da Cplp, Francisco Ribeiro Teles, numa entrevista conduzida por João Carlos em Lisboa.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Na África do Sul, a escalada de violência após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma já causou pelo menos 10 mortos e levou à detenção de quase 500 pessoas. Esta segunda-feira, pelo 5º dia consecutivo, as províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng foram palco de protestos violentos, com pilhagens a lojas e centros comerciais, assaltos, intimidação, confrontos armados com as forças de segurança e veículos incendiados. Efetivos das Forças Armadas foram destacados em várias áreas para ajudar a conter a situação. O presidente Cyril Ramaphosa voltou a falar à nação esta noite para condenar a violência e garantir que o governo vai agir contra os responsáveis.
As a commander-in-chief of the South African Defence Force,
como chefe das Forças Armadas da África do Sul, autorizei hoje o destacamento de pessoal das Forças de Defesa para apoiar as operações da Polícia Sul-Africana. Não vamos hesitar na detenção e julgamento dos responsáveis por estas ações.
We will not hesitate to arrest and prosecute those who perpetrate these actions.
Para muitos manifestantes, a solução passa pela libertação de Jacob Zuma, que se entregou às autoridades na quarta-feira passada para cumprir uma pena de 15 meses de prisão por desacato, depois de se ter recusado a testemunhar na comissão que investiga a corrupção durante o seu mandato entre 2009 e 2018.
Não, they must release Jacob Zuma.
Têm de libertar Jacob Zuma. Ele é tratado injustamente neste país. Não é constitucional. Estamos a voltar ao apartheid. Não nos vamos render. Têm de o libertar e deixar o país voltar ao normal, porque isto não vai acabar. As pessoas estão a perder dinheiro, emprego. Têm de o libertar. mas os apoiantes de Zuma ainda terão de esperar para saber se o ex-presidente poderá sair em liberdade. Esta segunda-feira, depois de uma audiência de 10 horas, o Tribunal Constitucional adiou a decisão sobre o pedido apresentado por Jacob Zuma para rever a sua sentença de prisão. A defesa pede a revogação da pena, alegando que o Tribunal não seguiu os procedimentos adequados. Dali Mpofu é o advogado do ex-presidente sul-africano. O ponto de partida é quem deve guardar os guardiões, porque esta questão implica, antes de mais, que o próprio Tribunal Constitucional pode ter ultrapassado os limites da Constituição. Deve-se ter em conta que não se trata aqui de fundamentos de recurso, mas alegações de conduta, conduta que é inconstitucional e, por isso, inválida. A acusação garante que o tribunal agiu de acordo com a Constituição sul-africana. Tembeka Ngukaitobi é o advogado da comissão que investiga a captura do Estado na governação Zuma.
Despite the brazen contempt, because he has been told by this court.
Apesar do desprezo descarado pela ordem do tribunal para participar na comissão presidida pelo juiz Zondo, o senhor Zuma não quer ser punido. Dizer ao tribunal que num julgamento cuidadoso em que equilibrou os direitos do senhor Zuma com o interesse público e com a autoridade judicial, agiu de forma inconstitucional é algo extraordinário. Sem mencionar o nome de Jacob Zuma uma única vez no seu discurso desta segunda-feira, o presidente Cyril Ramaphosa admitiu que a violência poderá ter começado com um objetivo político, mas descendeu para a criminalidade. Ainda assim, o chefe de Estado sul-africano disse que se vai encontrar com líderes de partidos políticos, sem precisar datas, numa altura em que a oposição aponta o dedo ao chefe de Estado pela relutância em agir decisivamente para resolver a guerra interna no Congresso Nacional Africano, o partido no poder. A prisão de Jacob Zuma expôs profundas divergências no ANC, com uma facção do partido a manter-se leal ao ex-presidente.
DW Notícias.
A Organização das Nações Unidas lamenta um agravamento dramático da fome mundial em 2020 devido à pandemia da Covid-19 e pede milhares de milhões de dólares para combater a desnutrição. Um relatório emitido em conjunto por 5 agências da ONU esclarece que a fome ultrapassou o crescimento populacional no ano passado, com cerca de 10% da população mundial considerada subnutrida. O maior aumento ocorreu em África, onde 282 milhões de pessoas, 21% da população do continente, estão subnutridas. Em Cuba, a liderança do Partido Comunista reuniu-se esta segunda-feira para analisar os protestos de domingo contra o governo, os mais fortes desde 1994. O ex-presidente Raul Castro marcou presença no encontro liderado pelo presidente Miguel Díaz-Canel. O chefe de Estado cubano voltou a acusar os Estados Unidos de estarem por trás das manifestações e a culpar o embargo norte-americano pelas maiores dificuldades económicas de Cuba. A Casa Branca afirma que os protestos foram espontâneos e nega que o embargo imposto pelos Estados Unidos tenha agravado a crise. Um incêndio numa enfermaria hospitalar no sul do Iraque para doentes com Covid-19 provocou pelo menos 50 mortos e dezenas de feridos, alguns em estado crítico. Na origem do incêndio, no Hospital Universitário Al-Hussein, na cidade de Nasiriyah, terá estado a explosão de uma garrafa de oxigênio, segundo um profissional de saúde provincial. O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre as causas.
DW Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão perguntamos o que é que acha da intenção de João Lourenço de alterar a divisão político-administrativa de Angola. Filipe Daspin acha que é uma boa ideia esta do presidente angolano e diz que nem tudo deve ser visto de forma negativa. A UNITA ultimamente só sabe criticar. As autarquias não devem ser feitas à pressa, isso leva tempo. Estão muito confiantes numa vitória. Se perderem, vão dizer que foi fraude. Deixem o presidente trabalhar, é o momento dele, espero. O vosso é a opinião de Filipe Daspin. Calton da Costa acha que pode ser uma estratégia eleitoralista. O MPLA sente-se ameaçado com as próximas eleições, daí que está a fazer de tudo para poder alterar o sistema político em Angola. Já Lafubaldé escreve para mim: tudo o que João Lourenço faz é a violação das leis e da Constituição da República para servir os seus interesses, tentar perpetuar-se no poder e maioria absoluta, controlo, mais nada. E o ouvinte Tio Ala Chipalanga diz que a proposta devia incluir a extensa província da Huila, esta proposta de divisão administrativa em Angola do presidente João Lourenço. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo, como sempre, com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia.